News Med BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Glóbulos vermelhos cultivados em laboratório foram transfundidos em duas pessoas. Descobertos neurônios específicos que podem restaurar capacidade de andar após paralisia. Condições médicas novas e progressivas ocorrem em 19% das crianças que sobrevivem à hospitalização por sepse. Resultados promissores da terapia de reposição enzimática dentro do útero em bebê com doença de Pompe. A pré-eclâmpsia pode aumentar o risco de doença cardíaca na prole mais tarde na vida. Praticantes de exercícios matinais tendem a ter menor risco de doença cardiovascular. Vacina universal experimental contra a gripe pode proteger contra 20 cepas. Vacina de RNA mensageiro atualizada para atingir 4 proteínas da gripe protegeu camundongos contra diversas cepas virais. Glóbulos vermelhos cultivados em laboratório foram transfundidos para outra pessoa em um primeiro ensaio clínico mundial, de acordo com um comunicado publicado pelo National Health Service do Reino Unido. As células sanguíneas fabricadas foram cultivadas a partir de células-troncos de doadores. Os glóbulos vermelhos foram então transfundidos em voluntários no ensaio clínico randomizado controlado RESTORE. Se for comprovado que essas células sanguíneas fabricadas são seguras e eficazes, elas poderão, com o tempo, revolucionar os tratamentos para pessoas com doenças sanguíneas, como anemia falciforme e com tipos sanguíneos raros. Até agora, duas pessoas receberam a transfusão dos glóbulos vermelhos cultivados em laboratório. Elas foram monitoradas de perto e nenhum efeito colateral foi relatado. Estudo descobre os neurônios específicos que podem restaurar a capacidade de andar após paralisia. Estimular neurônios específicos ajuda as pessoas a andar novamente após lesão na coluna, de acordo com um estudo publicado na revista Nature. 9 pessoas com paralisia da parte inferior do corpo melhoraram sua capacidade de andar após receber estimulação elétrica na coluna, com os pesquisadores mapeando os neurônios que pareciam ter promovido essa recuperação. Com o apoio de uma estrutura, a estimulação elétrica permitiu que os participantes caminhassem cerca de 25 metros, em média, em 6 minutos. Nos 5 meses seguintes, eles continuaram a receber essa estimulação elétrica, juntamente com sessões de fisioterapia guiadas, até 5 vezes por semana. Ao final do período de estudo, eles poderiam caminhar cerca de 50 metros em 6 minutos, em média. 4 dos participantes podiam até andar sem qualquer estimulação elétrica, sugerindo que a terapia induz a religação sustentada dos neurônios da medula espinhal. Condições médicas novas e progressivas ocorrem em 19% das crianças que sobrevivem à hospitalização por sepse. Sabe-se que as crianças que tiveram sepse frequentemente apresentam sequelas físicas, cognitivas ou emocionais. Neste estudo de coorte, publicado no JAMA Pediatrics, dentro de 6 meses após a alta hospitalar, das 5.150 crianças gravemente doentes com sepse, 13% desenvolveram uma nova condição de interesse do estudo, que são insuficiência respiratória crônica, distúrbio convulsivo, dependência de nutrição suplementar ou doença renal crônica. Enquanto 21% das crianças com uma dessas condições pré-existente apresentaram progressão da doença. O desenvolvimento e ou progressão de uma comorbidade ocorreu em 19% das crianças que sobreviveram à hospitalização por sepse, sugerindo que elas podem se beneficiar de um acompanhamento estruturado para identificar e abordar novas condições médicas ou condições agravadas. Resultados promissores no primeiro teste de terapia de reposição enzimática dentro do útero em bebê com doença de Pompe. O primeiro teste de terapia de reposição enzimática dentro do útero provou ser seguro e eficaz para um bebê com doença de Pompe de início infantil, de acordo com um relato de caso publicado no The New England Journal of Medicine. A criança em questão apresenta a forma mais grave da doença, com a ausência da produção de GAA, ou enzima alfa-glicosidase ácida. Esta criança não apresentou manifestações cardíacas após o tratamento, em comparação com seus dois irmãos afetados que tinham cardiomiopatias. Adicionalmente, não houve acúmulo de glicogênio no útero, o que leva a sequelas clínicas da doença de Pompe de início infantil. O bebê também apresentou níveis normais de creatina quinase e função motora apropriada para a idade aos 13 meses, sugerindo o benefício cardíaco e musculoesquelético geral da terapia de reposição enzimática no útero. A pré-eclâmpsia pode aumentar o risco de doença cardíaca na prole mais tarde na vida. Crianças e adolescentes que foram expostas à pré-eclâmpsia no útero podem ter maior probabilidade de sofrer um derrame ou desenvolver doença arterial coronariana, mas o risco geral permanece baixo, segundo o estudo publicado no JAMA Network Open. No geral, o número de eventos de acidente vascular cerebral e diagnósticos de doença isquêmica do coração foi muito baixo. No entanto, os participantes que foram expostos à pré-eclâmpsia no período pré-natal tiveram 33% mais chances de desenvolver doença isquêmica do coração e 34% mais chances de ter um AVC aos 19 anos, em média, em comparação com os participantes sem exposição à pré-eclâmpsia no período pré-natal. Os riscos não foram totalmente explicados por nascimento prematuro ou pequeno para idade gestacional, e os riscos associados de AVC foram maiores para formas graves de pré-eclâmpsia. Praticantes de exercícios matinais tendem a ter menor risco de doença cardiovascular do que aqueles que se exercitam no meio do dia. Um novo estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology avaliou as associações entre o momento da atividade física objetiva e o risco de doença cardiovascular na população em geral. Os participantes com tendência de atividade física na parte da manhã tiveram um risco menor de doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral incidentes em comparação com participantes com padrão de atividade física no meio do dia. O estudo concluiu que, independentemente da atividade física total, a atividade física matinal foi associada a menores riscos de doença cardiovascular e incidentes, destacando a importância potencial da cronoatividade na prevenção de doenças cardiovasculares. Vacina universal experimental contra a gripe pode proteger contra 20 cepas. Em novo estudo publicado na revista Science, pesquisadores descrevem o desenvolvimento de uma vacina experimental de RNA mensageiro que gerou respostas de anticorpos contra todas as 20 cepas conhecidas de influência A e B em testes com animais, aumentando as esperanças de desenvolver uma vacina universal contra a gripe. Esta vacina multivalente provocou altos níveis de anticorpos de reação cruzadas e específicos de subtipo em camundongos e furões que reagiram a todos os 20 antígenos codificados. Para gerar uma imunidade básica contra cepas de vírus influenza epidêmicos ou pandêmicos no futuro, essa estratégia pode oferecer uma opção se a longevidade da imunidade em humanos for confirmada. Vacina de RNA mensageiro atualizada para atingir 4 proteínas da gripe protegeu camundongos contra diversas cepas virais. Uma vacina experimental contra a influenza, baseada em RNA mensageiro, induziu proteção contra uma variedade de cepas de gripe, de acordo com estudos feitos em camundongos. Os resultados foram publicados na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. O estudo avaliou em camundongos a imunogenicidade e a eficácia protetora das vacinas de RNA mensageiro encapsulado em nanopartículas lipídicas modificadas por nucleosídeos que continham 4 antígenos do vírus influenza A, grupo 2. Descobriu-se que todos os componentes da vacina induzem respostas imunológicas humorais e celulares antigênicas específicas após a administração de uma única dose. A inclusão de múltiplos antígenos conservados amplia consideravelmente a amplitude e os níveis de proteção contra um painel de cepas heterólogas, incluindo aviárias, do vírus influenza.
Você ouviu mais um podcast NewsMedBR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Este podcast foi oferecido por HiDoctor, software médico mais usado em consultórios e clínicas no país,